Boa noite a todos. Aqui é Márcia falando e vou passar agora o microfone para o pai Joaquim.
Ixo, casgaça do Deus, né? Salve. Ixo, que a paz e teza coxei, né? Nós lá vai começar, só um pouquinho, tá bom?
Gostaria de avisar aos caros amigos que nós estamos deixando as perguntas para o final do estudo. E hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo. Eu acho que vocês podem perceber que eu estou completamente fanhosa. Estou com uma alergia muito brava. O ar está muito seco aqui na região, não chove. Então, por essa razão, nós vamos terminar um pouquinho mais cedo.
Isso. Então vamos lá, né? No São Carlo, para quem não ouviu, eu voltei a falar sobre o espiritualismo. Disse lá que, segundo o Cadeco, no livro do Espírito, espiritualista é aquele que acredita ver em si algo além da matéria. Este algo não importa. Espírito, alma, de anjo, não importa. Importa que ele acredita que exista algo além da parte material, além do ser humano, além das coisas humanas. Mas também lembrei que, segundo todos os mestres, o apego à letra fia, ou seja, o apego apenas seguir aquela informação como verdade não vale de nada. Que é preciso se entregar. Fala de leito, filha.
Entregar?
Isso.
Entregar.
Aquilo que está sendo dito. Então nós vamos dizer assim, isso nós já tinha falado também aqui, nós deixou assim, vamos dizer, calo, que espiritualista não é só aquele que acredita ver em si algo além da matéria, mas que, além disso, vive para essa outra coisa. Isso é o desapego da letra fia. Você extrapola a própria informação por si. Então isso é ser espiritualista. Espiritualista é aquele que acredita que existe algo além da matéria, em si, mas que, além de acreditar, vive para essa outra coisa. E aí eu disse também no São Carlos, aí é que reside o problema. porque hoje está muito em moda se falar em espiritualismo. Você ouve a palavra espiritualista? Da boca de muita gente que bate nos peitos e diz: eu sou espiritualista. Mas esses, mas muito destes que batem no peito e dizem: eu sou espiritualista, apenas vivem a letra fia, ou seja, vivem a queixa de que há algo além de si, algo além da matéria. Mas não vivem para este algo mais. Então, no São Paulo, no São Carlos, como também eu já tinha falado aqui, nós disse: estes são os espiritualistas materialistas. São espiritualistas, mas vivem para a matéria. Não vivem para esta outra coisa. Qual a diferença de viver para a matéria e viver para esta outra coisa? Aquilo que o Cristo prometeu, a recompensa para quem chegar ao reino do céu. Ou seja, atingir a evolução espiritual. Este é o objetivo do verdadeiro espiritualista. Ele não se preocupa em receber a gola. E quer receber na próxima vida. No mundo espiritual. Já o espiritualista materialista, ele quer receber agora. Ele faz tudo que os ensinamentos falam com o objetivo a ser alcançado rapidamente. Ele acha que se colocar em prática tudo o que é ensinado pelos mestres, ele vai viver uma vida boa. Ele não vai ter problema de saúde e, se tiver, vai conseguir a cura. Ele vai ter sempre emprego. Ele não vai ter inimigos, todos vão respeitar ele. Ou seja, fazem para receber agora, para ter uma vida material mais confortável, mesmo que seja apenas no aspecto moral e não no financeiro. Isso é um alerta que precisa ficar. Porque é preciso que você identifique que tipo de espiritualista você é. Porque não há o menor problema em ser espiritualista materialista. Não é errado. O problema é você ser o espiritualista materialista e achar que está fazendo alguma coisa por este algo a mais. Não está. O espiritualista materialista, ele faz pelo ser humano que ele é agora. E isso você, se é espiritualista materialista, precisa ter bem em mente. E não há problema nenhum em fazer. A única coisa que você vai fazer é, ao invés de buscar elevação espiritual, você buscar sua felicidade. A única coisa que você vai fazer é, ao invés de se preocupar com karma, se preocupar com destino, se preocupar com encarnação, reencarnação, porque Isaac Oxê é materialista, você vai se preocupar com essa vida. Vai se preocupar em viver essa vida. E não vai atribuir a essa vida valores da outra. E a partir dessas coisas que nós falamos no São Carlos, é que nós vai estar se encontrando aqui no www para falar espiritualiticamente falando. Porque o espiritualita, materialita, ele busca a felicidade. Ou seja, algo que vai acontecer nesta vida. E eu vou estar neste dia, destes encontros, revendo alguns dos ensinamentos que nós falamos ao longo destes 12 anos, retirando dele aquilo que não deve ser espelhado. Por exemplo, nós diz que você não deve se preocupar em ganhar. Não é o ensinamento, fia? As catuâncolas, ganhar não deve ser feito. Não deve se preocupar, né? Em querer ganhar. Nem em querer ganhar ou não ganhar. Porque o espiritualista, materialista, como ele só pensa nessa vida, ele se preocupa em ganhar ou não ganhar. Em conseguir alcançá-lo ou não ganhar. O espiritualista, diz, eu vou tentar não ganhar, mas se eu ganhar, ganhei. Então, este é só um exemplo de como nós vamos estar conversando daqui para frente. Neste dia que nós está, nós fala espiritualisticamente falando, e vai falar para desmistificar o materialismo que a mente coloca no espiritualismo. E de quinta-feira este vai continuar falando em busca da felicidade. Tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta.
Então está aberto às perguntas? E o Cristiano 34 diz, há algo novo, Pai Joaquim?
Não há algo novo. O que há é uma retirar visões materialistas que foram colocadas no espiritualismo. Tá certo? Por exemplo, um espírito de G, que o ser humano é errado por ter raiva. Isso é espiritualismo materialista. Porque o espírito não vai acusar ninguém de estar errado por ter raiva. Senão ele está tendo raiva. De quem tem raiva. Ficou claro? As perguntas podem ser sobre outros temas também.
Liz Ananda. Pai Joaquim, primeiro quero dizer que estou contente por estar aqui agora. Liz Ananda, então as coisas são porque são e pronto?
Sim, as coisas são porque são. E espiritualisticamente falando, as coisas são porque são. Porque esta vida não é uma vida, é uma encarnação. Aqui não se vive. Aquele que é espiritualista não vive a vida, mas vive uma encarnação. E para viver uma encarnação, ele utiliza-se dos objetivos da encarnação que está no livro do Espírito. E aí, ao invés de aplicar valores a humanos à vida, ele aplica aqueles valores que lá estão. Eu vou dar um exemplo. Se alguém lhe calunia, aquele que é espiritualista de verdade não vive uma calúnia, vive uma situação. Como é o nome, filha? Das coisas da encarnação? Ah, agora que chifre. Pova, bichão e... Tá certo, eu que chi, mas vive uma pova, uma espiação, lembrei agora. Vive uma espiação e não alguém lhe caluniando. Essa é a diferença. As coisas são que são para o espiritualista, porque ele sabe que ele não está vivo, ele não está vivendo uma vida, mas que ele é este algo mais além da matéria que está vivenciando uma encarnação. E dentro dos objetivos da encarnação existe a expiação, vivenciar, sofrer, como está lá, a expiação, passar por situações negativas e positivas, segundo ele. Então aí ele sabe que aquela calúnia não foi feita porque a pessoa não presta, porque a pessoa não é isso, porque a pessoa é aquilo, mas foi feita porque está como expiação para as suas próprias provas. Ficou claro?
Cristiano, você se cansa, Pai Joaquim, de ficar sendo um programa de repetição nos agoras?
De jeito nenhum. Até porque só se cansa de fazer alguma coisa aquele que faz por obrigação, que faz esperando o resultado, que se não vier da cachaça. Eu, como não faço por nada, ou melhor, faço porque faço.
Já o Fig, o espiritualismo materialista é o que estamos chamando de universalismo?
Não, o universalismo não se preocupa nem com este algo além da matéria. Para ele, este algo além da matéria não existe. O que existe é apenas a própria matéria.
Klaus. Salve, Kim. Por que demorou tanto a voltar, velho?
Espiritualisticamente falando, eu não demorei. Eu voltei quando tinha que voltar.
Janaína, os dois caminhos levam ao mesmo lugar?
Não. Os dois caminhos levam a coisas diferentes. O caminho do espiritualismo leva você a vivenciar a felicidade em outra vida. O caminho do universalismo materialista leva você a vivenciar a felicidade nessa vida.
Lídia Maria, Kim, tem alguém aqui junto a mim perguntando: por que a culpa nos vem à mente logo após um ato?
Porque você tem padrões de certo e errado. Só se sente culpado quem sabe o que está certo e o que está errado. Quem não sabe, não tem culpa. E essa é uma coisa que o espiritualista não tem: regras, padrões de certo e errado.
Oi, Klaus. Ameaçou chover aqui ontem, mas mal molhou o asfalto, viu? Minhas plantinhas estão todas secas. Galego, qual o objetivo da encarnação pela visão do EEU?
Salve, cê tá bom, limão? Povas, espiachão, e povas vivenciadas com espiachão dentro das vicissitudes da vida e michão. São as duas, povas e michão. E todos vivem as duas. Quando você é o agente da ação, você está cumprindo uma missão. Você está fazendo algo para alguém. E quando alguém faz para você, isso pode ser uma conversa de dois, a cada momento vai tocando. Quando o outro faz para você, é sua povação.
Cristiano, pai Joaquim, você sente cansaço? Sente felicidade? Pode compartilhar?
Não sinto cansaço e não sinto felicidade. Só sente felicidade quem conhece a tristeza, porque aí ele sabe diferenciar felicidade e tristeza. Como eu não conheço a tristeza, eu não sinto felicidade.
Kenji, quem é espiritualista materialista, quando pratica os ensinamentos para ganhar aqui na Terra, não evolui espiritualmente?
Pergunta difícil. Vocês estão me cercando com ela. A outra moça já tinha feito mais ou menos esperando ouvir isso. O que ganha, né? Moço, eu diria não. Eu diria não. Por quê? Por que que não alcança a evolução espiritual? Por que não? Porque se eu disser que alcança, você vai se enganar achando que alcançou. E o espiritualista materialista precisa tirar da mente a busca da elevação espiritual. Porque essa busca tem que ser feita pelo espiritualismo puro. Agora, como você não sabe o que é elevação espiritual, esquece isso. Se você quer ainda busca receber nessa vida, ou seja, ainda busca ter paz nessa vida, ainda busca ter uma família unida, um casamento perfeito, saúde, dinheiro, esquece a elevação espiritual. Tá certo?
Janaína Lourdes, pai, estou de saco cheio dessa vida. Isso é porque ainda espero alguma coisa?
Eu acabei de dizer pro moço, eu não posso sentir tristeza, nem felicidade. Eu não sinto felicidade porque eu não conheço a tristeza. Você só pode estar de saco cheio da vida. Saco cheio é um cansaço emocional, se você ainda tem esperança dessa vida. Quem não tem nenhuma esperança dessa vida, não vive de saco cheio da vida. Então, sim, ainda há alguma esperança na sua vida. E essa esperança não alcançada faz você, como eu posso dizer, não dá valor nenhum à vida. Agora, se de repente a sua vida mudar e começar a acontecer o que você quer, lhe garanto que você vai ficar felizinha com a vida rapidinho.
Cristiano, existe evolução ou não passa de uma ideia?
Não passa de uma ideia. A ideia de evoluir. Eu já disse, o processo não é de evolução, mas é de limpeza. No mesmo lugar e se limpando. Não existe evolução, você sair daqui e para lá. O processo é você ficar para lá, no mesmo lugar, se limpando. Ao invés de você adquirir coisas novas para ir para frente, se libertar das velhas. Se libertar dos preconceitos, se libertar dos conceitos, se libertar das regras. É isso que você vai limpando.
Janaína, então quem é espiritualista materialista vai ter o que na outra, vai ter o que na outra vida se ele já foi feliz aqui?
Como vocês chamam, o karma. O karma de ter buscado a felicidade nessa vida. Mas ele não se preocupa com isso, porque ele quer a felicidade agora, ele não quer a outra. Então ele não se preocupa com isso.
João Roberto, e como se dá essa evolução interior? Seria apenas se controlar com a, entre aspas, inteligência emocional da qual o senhor falou? Esse seria o único sentido?
Moço, o espiritualista materialista quer ganhar nesta vida. O que que todo ser humano quer, minha filha?
Ganhar.
Ganhar o quê? Não, não é ganhar tudo. O que que ele quer? Para que que você quer ganhar dinheiro?
Para ter as coisas.
Para que você quer ter as coisas?
Para ficar feliz.
Para que você quer ter saúde?
Para ficar feliz.
Para que você quer ter um carro?
Para chegar mais rápido no lugar.
Para quê? Para ficar feliz. Todo ser humano anseia pela sua própria felicidade. Não importa o que ele esteja fazendo, ele anseia sempre fazer alguma coisa para ser feliz. Quando eu digo que o espiritualista materialista deve buscar receber nesta vida, receber o quê? A felicidade. A felicidade depende do mundo externo? Não. O mundo não acontece para lhe satisfazer. Então a felicidade depende sim de uma mudança interior, de uma forma de se relacionar com o mundo diferente. Que você acabou de chamar de inteligência emocional. Então sim, o espiritualista materialista, ele vai buscar é viver as situações da vida de tal forma que ele não sofra. Só isso. E para isso ele utiliza os ensinamentos que os mestres dão. Por exemplo, quando nós falamos que Deus é a causa primária de todas as coisas, O espiritualista materialista utiliza isso para não sofrer. Então, se alguém lhe faz sofrer, ele diz, Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, não foi aquele que me fez, foi Deus. Aí ele não sofre. Já o espiritualista, ele não utiliza para não sofrer. Ele pode até não sofrer, mas não utiliza para isso. Ele utiliza para aproximar-se de Deus. O que é aproximar-se de Deus? É amar e ser amado por Ele. São duas visões completamente diferentes. Sob o mesmo ensinamento. Então essas são as duas coisas que nós estamos falando. O espiritualista faz de uma forma, faz com um objetivo. Já o espiritualista materialista faz com outro. E faz com o objetivo que o faça ganhar agora aquilo que ele quer.
Cadu Campos. Se tudo já está escrito, então não existe lei do karma? De qualquer maneira, o espírito terá que viver egos por eons até chegar numa época como estamos entrando hoje?
Tudo já está escrito. Mas isso não quer dizer que não exista a lei do karma. É a lei do karma que determina como vai ser escrito. Antes do quê? Da vivência. Então a lei do karma determinou que fosse escrito o seu destino, do jeito que a sua vida decorre. Então a lei do karma existe.
Iaraki. O que é essa felicidade que será o produto ou destino destes dois caminhos? Essa felicidade vivida nesta ou em outra vida são as mesmas?
Chave, né, moça? O que é a felicidade? Não é exultação. Não é conquista, não é vitória, é paz, é harmonia. Para o espiritualista materialista, a felicidade é a paz interior, é a vivência em paz. É quando você diz assim, hoje eu estou numa boa. Tô bem, tô indo até de batida de tem. Quando você fala isso, você tá vivendo essa paz. Você tá vivendo essa felicidade. Para o espiritualista, essa paz é amar e sentir-se amado por Deus. Sabe, você já deve ter visto filmes ou lido coisas sobre Santo Gutinho. Não, dos animais. Como é que é o nome, filha? Hoje eu tô ruim. Aquele dos animais, o santo dos animais. São Francisco. Sob outros santos que ficavam em deleite, palados. Essa é a paz do espiritualista. Ele não tem nem o que comer, mas está no deleite de viver com Deus, viver em Deus, são coisas completamente diferentes.
Janaína, nós do EEU estamos em prova ou missão?
A prova e a missão se sucedem. É o que eu falei. Ao você me fazer a pergunta, você está em missão, porque você está zelando uma ação para alguém viver. Eu, ao responder, passo a ser a sua prova, porque você está recebendo uma informação com a qual você vai ter que lidar. Então, durante a vida inteira, a prova e a missão vão se sucedendo. Mesmo para aqueles espíritos ditos missionários. Os espíritos missionários também têm provas. Não são mais provas para a elevação, mas são provas com outra finalidade.
Klaus, Kim, há 15 dias venho sonhando com um centro de Umbanda em Mateus Leme e alguns seres me chamando lá. Isto é ilusão ou realidade? Devo ir lá ou desconsiderar essas impressões?
Isso é sonho. Você que precisa entender-se, eu não posso falar nada. Se você está em dúvida, vá. Se bem não fizer, mal não vai fazer. E veja se você se completa lá.
Filho do vento, fique à vontade. Kenji, como faz para ser espiritualista puro? É praticando o sacrifício da intenção?
Este é um dos trabalhos. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é doar tudo que é seu aos pobres. Ah, não é o pobre que não tem dinheiro, não é doar sua casa, é doar a posse. Não é tirar a roupa e sair pela rua, mas é estar nu com você mesmo. É se desligar deste mundo, sem sair dele. Apenas não deixando que o mundo lhe cause mais impressões. É assim que se cega ao espiritualismo. Na hora que para você está vivo como está morto, tanto faz. Ter dinheiro como você e qualquer um. Não é você dizer, ah, para mim tanto faz, e aí depois ficar sofrendo porque morreu um galotinho que o bandido deu um tiro. É, tem muito espiritualista que sofre porque o bandido deu um tiro no galotinho. Ele não conhece a encarnação, não, né? Ele não conhece Michel, não, né? Quando para você, os valores do mundo. Porque como disse a moça, como eu disse para a moça, as regras do mundo são para manter vivo os valores do mundo. Então, quando para você, nem só a regra, mas os valores do mundo não tiver mais nenhuma importância, você está cegando no espiritualismo. Está cegando.
Sem nome. É possível viver nesse mundo com o corpo e sem a personalidade? Ou sempre quando há corpo, há personalidade?
O corpo é matéria, não é inteligente. A personalidade dá a inteligência ao corpo. Então é possível viver neste mundo sem personalidade, Sim, o corpo pode funcionar sozinho. Basta você ligar máquinas que ele funciona. Só que aí não fala, não pensa, não anda. É uma máquina. É um pedaço de carne movido por uma máquina. Não há como ser um humano sem personalidade.
Adnox, você já falou em outras palestras de egos em outros planetas. Podia falar mais sobre como são esses outros irmãos? Ou se fazem parte da nossa evolução?
Eu já falei que existem egos em outros planetas. E quando falei isso, eu disse, para vocês é impossível compreender como são. Por quê? Porque eles têm muito mais processos mentais do que vocês. Então não tem como falar como eles são. Vocês não compreenderiam.
Joe Fig, o que estamos buscando no Em Busca da Felicidade? Não é a felicidade nesta vida?
Sim, estamos buscando a felicidade nessa vida. Sem a crença de que existe algo além da matéria. O espiritualista materialista, ele acredita neste algo mais. Mas busca a mesma coisa que vocês estão buscando na busca da felicidade. É por isso que ele é um espiritualista materialista, porque ele mistura a busca material com valores espiritual. E olha, aí é que o bicho pega. Aí é que as coisas ficam difíceis. Fica impossível. O pequenininho de um fio nosso, o dia que eu disse que Deus ela causa pimalha, expliquei, né, o faixa-se de Deus, ele disse para eu assim, Joaquim, eu entendi. Entendi mesmo. Deus é que faz tudo acontecer. Agora eu só não entendo como é que ele consegue mexer com 6 bilhões de espírito encarnado, fora o desencarnado, fora do universo todo, no mesmo momento. Olha o espiritualista tentando entender pela matéria Deus. Este é um espiritualista materialista. Porque ele ainda precisa entender pela matéria para poder acreditar. Então é essa a diferença. O espiritualista materialista, ele acredita em Deus, ele acredita no Espírito, ele acredita na encarnação, ele acredita em tudo isso. Só que ele não põe em prática. Ele, quando ele chove, ele vem, ele simplesmente nem se lembra que ele é só um Espírito encarnado. E sai acusando todo mundo. Acujando sentimentalmente, não pela boca. Então sim, o espiritualista materialista busca a mesma coisa. E aí se complica, porque para buscar isso, ele vai acabar querendo usar os elementos que ele não entende. E aí fica perdido. Por isso a busca da felicidade, para falar de misturar e taxão. Ficou claro?
Cristiano, não há evolução, outra ideia no campo dualístico?
Não há evolução. Não há dual. Eu já provei que não existe dualismo, nem na matéria. Dualismo só existe no mundo da possibilidade. Quando você diz sim, você não tem mais a menor intenção de dizer não. Já disse sim. Então o não existe. Só existe o sim que você falou. Então nem na matéria existe dualismo. Dualismo é só na... E se eu tivesse falado não? É só no mundo das probabilidades. É que vocês não vivem o presente pelo presente, no presente pelo presente. Vocês acham que a vida é uma cumprida estrada.
João Roberto, eu não entendi bem a sua pergunta. E se ela não espera nada disso, ou pelo menos se esforça nisso, nem aqui, nem no material e no espiritual? Você entendeu, Pai Joaquim? Dá para você esclarecer melhor a sua pergunta, por favor? Enquanto isso, eu vou lendo aqui o agradecimento do Filho do Vento. Meu nome é Ednei e eu queria agradecer o Pai Joaquim pelos belos ensinamentos, porque devido aos ensinamentos dele, eu já estou liberto de todo tipo de sofrimento humano. Percebo que todo sofrimento é apenas algo mental e, trabalhando a mente, você se liberta de sofrimento e deixa de ser escravo da mente. Hoje sou liberto, sou grato ao Pai Joaquim, obrigado, salve. Hoje vivo uma paz transcendental. Obrigada, Filho do Vento.
Que você continue em paz.
Liz Ananda, eu entendo que nosso processo em evoluir tem o objetivo de, entre aspas, ascensionar. Você pode explicar essa palavra dentro do seu entendimento? Ou isso é uma ilusão minha?
Eu posso explicar essa palavra dentro do meu entendimento. Mas vou começar explicando essa palavra dizendo que isso é uma ilusão, não sua, mas ilusão humana. Moça, quando você fala em ascensionar, você está falando em ascensão, em subir. Você está falando em ganhar. Só por aí você já começa a entender que isso é uma visão humana para o mundo espiritual. Porque o ser humano é aquele que, por ser egoísta por natureza, quer ganhar, nem que seja na outra vida. Até de puta de culpa e a distância, o ser humano quer ganhar. Não existe ascensão, não existe subida, não existe melhora. Se você pensar numa subida, numa ascensão, numa melhora, você de início está acusando a Deus, que lhe fez menor do que o outro, para que você agora tenha que subir. Deus não pode fazer espírito diferente. Então ele faz todos iguais. E o espírito jamais perde aquilo que é. Ele pode não se lembrar, ele pode não usar, ele pode estar usando outros valores, mas o que ele é está dentro dele e queixido. Então o problema não é a ascensão, é voltar à origem, é libertar-se daquilo que lhe faz assar que você é menor e que precisa ganhar para subir. Viu como a visão é diferente? Quando nós estudamos o livro do Espírito, havia uma escala espiritual. E eu passei o estudo do livro do Espírito todo dizendo que não estudava aquela pergunta. E o doutor que está aí na sala passou o estudo inteirinho me perguntando por que, que eu não estudava aquela pergunta. Ele não se conformava com isso. Até que um dia eu piquei. O ser humano, por acreditar em ascensão, porque essa crença da ascensão lhe faz ganhar, alcançar, conseguir, criou uma escala para os espíritos, porque se você olhar no livro dos espíritos, a escala é do cadeco, não do espírito da verdade, criou uma escala vertical, um em cima do outro, como se um fosse melhor que o outro. E eu disse, isso não existe no mundo espiritual. Cristo não se coloca em nenhum topo de escala. Se colocar, caiu. Na verdade, moça, imagine assim, uma linha reta. E existe um ponto, um pouco acima dessa linha, no meio da linha. Todos os espíritos estão no mesmo nível, numa reta. Só que alguns estão mais afastados deste ponto. Este ponto é Deus. Então o que você chama de ascensão não é andar para frente, é andar para o lado, andar para o centro. Como o Buda disse, o caminho é para chegar ao meio, o caminho do meio. Porque quanto mais perto do meio você estiver, mais perto de Deus você está. Mas sem sair da linha que você está, da linha horizontal. Então não existe ascensão. O que existe é o contrário. É limpeza. O que existe não é você aprender, é você desaprender. O que existe não é você ganhá-lo ou acumular, é despender-se. Ficou claro?
Gostaria de informar aos amigos que a última pergunta que eu vou ler, devido ao horário, é... Deixa eu ver se eu acho aqui. O que significa a questão 798 do Livro dos Espíritos, ok? Depois disso, infelizmente, hoje não será possível... Porque o pai Joaquim fuma bastante e eu estou bastante mal aqui com uma crise alérgica. Não estou conseguindo nem respirar, infelizmente. Cadê o Livro dos Espíritos? Está aqui? Eu vou ver então a próxima pergunta. Mais para cima. É do Cristiano. Pai Joaquim, conhece alguém mais manipulador que Deus?
Conheço. O ser humano. O ser humano é o manipulador. Deus não é manipulador. Deus é o Pai. O Pai que ajuda e orienta. Que faz o melhor para o filho. O ser humano, sim, quer manipular as coisas para ganhar.
Janaína, pai, no mundo de regeneração, o senhor vai encarnar na Terra também?
Não sei. A gente só sabe disso na aula.
Cristiano, pai Joaquim, há algo mais suave e amorosa a falar com um moribundo que vai em paz?
Assim, há uma coisa amorosa para você falar para o moribundo. Você vai morrer. Ai, pai Joaquim, não seja cruel. A fia está dizendo, não seja cruel. Se ele é um espiritualista, ele vai fazer festa. Que bom, eu vou morrer. Se ele não for, aí você pode falar o que você quiser. Não, você vai se cular. Aí ele se engana todinho que vai se cular e morre daí a uma hora. Aí a filha está dizendo, morreu feliz. Não, morreu iludido. E qual o problema? A filha está dizendo, e qual o problema dele morrer iludido? Que ele vai continuar iludido do outro lado. Vai assar que ele se culou. Olha, agora eu tô bem, eu tô andando, eu vou pra minha casa, eu vou sair do hospital, aí sai do hospital, vai pra casa, fica lá, iludido. Tô falando pra espiritualistas. Espiritualista materialista vai chorar a morte dele, vai dizer que foi um erro médico, vai acusar que ele contaminou, vai acusar o próprio morto, porque não fez pulou de ficar vivo. É diferença, né?
Acho que eu pulei uma pergunta aqui da Janaína. Pai, não tenho conseguido viver essa vida e muito menos a espiritual. Acho que estou meio perdida. Fale algo sobre isso.
Moça, obrigado pela pergunta. Não é você. É a maioria dos que nos ouvem, a nós e a outros. Quando recebe uma informação espiritualista, e é um espiritualista materialista, as pessoas ficam perdidas mesmo. Porque não encaixa. As coisas não se encaixam. O objetivo não é alcançado. Porque o espiritualista, materialista, não está nem aí para a felicidade da outra vida. Ele quer ganhar agora. E por isso nós estamos separando e deixando bem calo. Vamos falar espiritualisticamente falando. E não adianta você querer colocar em prática os ensinamentos. Se você é espiritualista materialista, colocar em prática os ensinamentos com o objetivo do próprio ensinamento. Assume, eu show, matei espiritualista, materialista. E vou buscar não a minha elevação, não a minha pureza, mas vou buscar estar bem comigo. Porque na hora que você é espiritualista, materialista, e você erra, você não se culpa para estar bem com você. Mas se você é espiritualista, materialista, e acha que é espiritualista, você começa a se culpar por não ter posto em prática o ensinamento. É isso que eu falei pro moço lá do Rio. Aí é que a coisa começa a pegar. Porque o ensinamento tem um objetivo. E se você não assume o seu objetivo com o ensinamento, ou seja, ter uma vida mais tranquila, mais em paz, você vai ficar perdido, porque não alcança o que quer e nem vê que alcançou outra coisa. Então fica aqui o alerta e fica aqui a orientação. Primeiro palho para fechar. Você ainda tem preocupações com essa vida? Você ainda precisa mudar alguma coisa nessa vida? Diga, eu sou espiritualista, materialista. Vou começar a pôr em prática os ensinamentos só para ficar bem comigo. Ué, todo mundo que se dane.
Você está respondendo a quem?
A mochinha que disse que tinha pulado a pergunta. Zaina, né? Zanaína.
MKS, Pai Joaquim, depois de todos esses anos de ensinamentos, como você avalia a evolução deste grupo?
Eu acho que estava faltando exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. Os ensinamentos não mudam, como disse o moço, tem coisa nova? Não, não tem nada novo. Só falta exatamente isso. Começar a separar o zoio do trigo. O que que você é? Você é espiritualista? O resultado que você tem que esperar da prática do ensinamento é esse. Você ainda tem preocupação com essa vida? Você ainda quer coisas para essa vida? Separe. Acho que a divulgação dos ensinamentos foram bem ouvidas por muitos, mas agora é hora da prática. Como eu disse, não tenho mais nada para falar. Então é a hora de nós agora separar. Eu sou espiritualista, materialista. Vou pegar este ensinamento para buscar a minha felicidade. Não, eu quero mesmo o espiritualismo. Então eu já sei que eu não posso esperar nada como retorno do que eu estou fazendo. Ficou claro?
João Fig, o que importa se a paz foi alcançada pela busca de Deus ou pela busca da felicidade, se tudo é uma coisa só?
Você acha que é? Não. A paz da busca da felicidade ainda é um contentamento. Você fica contente por estar em paz. A paz da relação amorosa com Deus, amar-se, sentir-se amado, não tem nada de contentamento. Então as pazes aí são diferentes.
Marco Marques. Salve Márcia, salve Joaquim, saudades de vocês. Nós também. Na verdade, não sei me classificar direito. Me sinto das duas formas. Aliás, até de outras que nem estão sendo discutidas aqui. Mas sinto que a inteligência emocional é a base para não me sentir nem bem e nem mal com qualquer dúvida. Mas atingir esse ponto de equilíbrio pensando nele como objetivo, acaba gerando muitas vezes o oposto do sentimento a ser atingido.
Viu como você é materialista e ainda quer atingir alguma coisa? Chalve, né, moço? Tudo em paz? Você ainda ama sua esposa, seus filhos? Quem ama esposa e filhos é um espiritualista materialista. Você ainda quer viver bem com ela. Já não quer mais com o trabalho, mas quer com ela. Você é um espiritualista materialista. Você quer que seus filhos cresçam bem, mesmo que seja com valores diferentes dos outros. Isso é espiritualismo materialista. Então, você é o espiritualista materialista. Sim. E a... como você chamou, inteligência emocional, e eu falaria ser emocionalmente inteligente, é o caminho para o espiritualista materialista? Eu acho que você deveria continuar buscando-o. Agora, seja emocionalmente inteligente. Quando não conseguir, não chofa. A inteligência emocional, ou a ser emocionalmente inteligente, tem que valer para todos os momentos, inclusive o momento em que você não é inteligente emocionalmente. Quando você deixa a sua emoção estavajar, aí é o momento de você não cair na depressão porque não fez. Ficou claro?
Janaína, pai, o senhor pode falar sobre a mágoa? E aqui na Terra existe perdão?
Mágoa é uma emoção que você vive a partir do momento que alguém ou alguma coisa não fez o que você queria. O que você achava certo, o que você achava que merecia. Então você se magoa com aquilo. Isso não quer dizer que você esteja sofrendo, porque você, como felicidade e sofrimento são estados de espírito, você pode viver a emoção mágoa sofrendo ou não. Tá certo? Perdão? Não. Existe desculpa. Você desculpa o erro dos outros. Mas perdão não é isso. Perdão é nem ver erro. Como o Cristo ensinou, pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Então ele não faz errado, porque só faz errado aquele que sabe que está fazendo errado. Esse é o perdão. Você só diz assim, não, pode deixar, eu lhe perdoo, você me feriu, mas eu lhe perdoo. Você sabe o que ele estava fazendo, você acusou ele de ter lhe ferido. Isso não é pai, isso não é perdão.
Sem nome. É possível nessa vida corpórea nos livrarmos completamente do egoísmo, do sofrimento, da tristeza, do medo? Ou isso é mais uma ilusão? Isto é, posso ter a ilusão de que estou livre disso, mas não estou?
Pode. Você pode ter a ilusão de que está livre, mas não está. Você falou uma palavra: estar livre. Estar livre é não ter mais. Não, isso não é possível. O egoísmo vai estar sempre presente, porque toda a formação mental é egoísta por natureza. E o pensamento vai estar sempre presente. Agora, você pode estar liberto. Você pode ter o egoísmo e não ser egoísta. Por exemplo, o pensamento diz que por Por justiça, você deveria ter recebido alguma coisa. Aí está o egoísmo. Aí você diz, tá certo o pensamento. Eu deveria ter recebido, mas não recebi. E daí? E agora? O que você quer que eu faça? Aí você teve o egoísmo, mas se libertou dele. Se livrar, mandar o egoísmo embora, é impossível. Você tem que se libertar dele. E ele vai voltar.
Klaus. Kim, o que significa a questão 798 do Livro dos Espíritos? Quero então avisar novamente aos amigos que, infelizmente, esta é a última pergunta por hoje. Pai Joaquim está dizendo que, se houverem outras perguntas, pode mandar por e-mail. E durante a semana, Firmino, intuído pelo Pai Joaquim, pode estar respondendo, ok? Então, vamos lá. A pergunta 798 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? A resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que se ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos.
Filha, leia de novo o início, por favor.
O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas?
Não, dá hipótese.
Resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade.
Só, pode falar. Fia, por favor, leia a introdução 1 do Livro dos Espíritos. Não queixa as palavras do Espírito da Verdade. O Espiritismo se tornará queixa generalizada. Isaé. Generalizadamente uma quença. Uma quença que pode não ser seguida. Como é que começa?
Para se designar.
Isso. Quença não quer dizer que ela é acreditada. Ela é conhecida. Ouçam agora este pedaço. Porque vocês pegam numa leitura uma coisa e destacam. Mas isso tem que estar de acordo com todo o livro. Se um livro tiver partes contrárias à outra, ele não existe. Ele vai estar sendo falho. É necessário que o livro se contenha em si uma só ideia. Então, nesta pergunta se fala de Espiritismo, mas ouçam isso que o Cadeco vai falar.
É a introdução ao estudo da doutrina espírita. Capítulo 1. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta.
Ponto. Pode falar, filho. Ouvi-lo. Existe o espiritualismo, existe o espiritismo. O espiritismo será quensa zelau, sim, como uma das etapas do espiritualismo. Não como a doutrina mãe, não como a única dona da verdade. Como é que Cadeco poderia ou alguém pode pensar a partir daquela informação que o mocho leu a certo novo outro, achar que o espiritismo é a religião certa? Se, no início, o próprio Espírito da Verdade, através do Cadeco, fala que o espiritismo é apenas uma das etapas do espiritualismo. Então, sim, o espiritualista, ele conhece, tem crença nos ensinamentos da doutrina dos espíritos, não da doutrina espírita, não da doutrina espírita humanizada, aquela que ainda busca o bem material, ainda busca lhe dar felicidade, ainda busca lhe dar cula, ainda busca lhe dar emprego, ainda busca lhe liberdade de Jobchechô. A doutrina dos espíritos é hoje uma quencha zelau, e sem ela não existe o espiritualismo, porque ela é uma das suas etapas. Quem se diz espiritualista e ataca o espiritismo, ou a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita dos espíritos, não é espiritualista. Quem busca ser espiritualista precisa conhecer os ensinamentos do Livro dos Espíritos, mas não ser espírita. Então, mocho, tá respondido e vamos dizer assim, tá bem claro que mais do que ser uma crença generalizada, ela é uma crença que faz parte do espiritualismo. Como isso, ela é uma crença importante, porque a maioria dos que se dizem espiritualistas utilizam o Livro dos Espíritos como uma das fontes para a sua busca espiritual. Obrigado por você ter puxado essa pergunta. Só, vamos dizer assim, reforçou o que nós quis dizer e aproveitou, a filha leu exatamente a parte que eu citei no início. A parte da que espiritualista é aquele que acredita haver em si algo além da matéria, sendo espírita ou não. Não, não fechou, não, filha. Tá vendo esse picando amarelo? Quica, aqui em cima, não. Aí? Aí, não, ali. Aqui, deixa aqui. Ó. Isso. Só, não, mas tem que quicar. Não, aí não. Não, aí. Deixa aqui, ó. A, qualquer lugar. Filhos, então nós vai te pedindo, né? Se tiverem qualquer pergunta além, é só de colocar na mensagem que eu te passo para esse repórter e passo para vocês. Hoje vamos de Jeaxim, apesar do 12 ano, nós começamos um novo trabalho. O trabalho de separar o espiritualismo do espiritualismo materialista. Tá certo? Depois do meio do mês que vem, nós de volta. Tá certo? E aí nós conversamos um pouco mais, já pegando o ensinamento e dizendo: olha, se você é espiritualista, materialista, use para isso. Se você é espiritualista, use dessa forma. Que a paz do Deus esteja com vocês.
Thank you. Thank you. Thank you.